Eu sou o Otávio Ogando.
E eu, Bernardo Xuxa.
E você está aqui na rádio FMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. E olha isso aqui, Bernardo Xuxa, a palavra nonada. Você sabe de onde surgiu essa palavra?
Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, eu tava olhando.
Muito bem.
Nunca li.
Pois é, eu também não.
Eu comecei a ler, mas...
Eu tava pensando se eu ia dizer isso ou não, mas já que você disse, eu nunca li isso aí, mas isso é uma vergonha.
É uma vergonha. Na verdade, esse livro eu tenho muita vontade de começar a ler ele, mas eu comecei a ler... E é aquele livro que ele exige demais, principalmente no começo.
Exatamente.
Já me disseram muito isso.
É, quem sabe depois de lê-lo, você não fala ler ele, fala lê-lo, enfim.
Isso.
Você pode ler outra nonada. Nonada é a revista. Nonada Viagens de Descobertas é o nome da revista de experiências de viagens, que foi o trabalho de conclusão do curso, famoso TCC, de comunicação social de Igor Lage e Luísa Lages. Será que eles são parentes?
Quem sabe, podemos perguntar, Otávio.
Quem sabe um dia, né? Vamos conversar com ela agora, jornalista Luísa Lages. Boa tarde, Luísa.
Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, ouvinte do FMG Educativa. Tudo bem?
Tudo bem com você.
Tudo bem também.
Tudo bem. Conta pra gente de onde surgiu a ideia pra fazer essa revista, Nonada.
A ideia surgiu tem uns 2 anos, mais ou menos, dentro de uma disciplina da comunicação social, que era uma oficina, um laboratório do curso. E a gente teve que fazer um projeto de uma revista, um projeto editorial de uma revista. E na época a gente pensou em fazer uma revista para mochileiros. Então surgiu a Nonada aí.
E aí, surgiu a ideia e como é que foi o processo de execução da revista?
Olha, então, na verdade surgiu o projeto e aí depois a Ana Dourado e o Igor Lage assumiram o projeto e colocaram como pré-projeto deles e então deu continuidade à produção da revista. E daí mudou muito o projeto, foi pensado de uma forma diferente. No começo era para ser uma revista para mochileiros, e no final virou uma revista de experiências de viagens, né? Então, assim, teve muita coisa, muita pesquisa, muita produção em cima disso, e muito acompanhamento do nosso orientador, que foi o Elton Antunes.
Pode ir. Só uma coisa, a gente tem que dar o crédito, então, que a gente não deu para Ana Dourado.
Ana Dourado, que é a nossa publicitária.
E ela cuidou da diagramação? Quem cuidou da diagramação? Sim. Porque ficou uma revista muito bonita.
Ah, ficou assim. Foi a Ana mesmo, ela fez, foi o projeto gráfico e a diagramação da revista inteira. E a edição de imagens também.
E você e a Ana fizeram intercâmbio na Europa, certo? Isso contribuiu com a revista?
Ah, com certeza, porque a gente tem essa coisa de ser um mochileiro por causa disso, eu acho. A ideia era fazer uma revista para mochileiros, mas eu não era uma mochileira até então. Eu já tinha feito viagens, mas não é a mesma coisa, sabe? De ser realmente, assim, uma viagem de descobrir as coisas, de ir sem preparação às vezes, sabe? De enfrentar coisas novas, de não falar a língua, coisa assim. Então, realmente, viver na Europa ajudou muito na produção da revista.
E a revista, ela tem quais cidades, quais países nessa edição?
Olha, então, eu fiz uma matéria sobre Amsterdã, que eu morei em Amsterdã 1 ano, né? Tem também Portugal, que nós chamamos 4 colaboradores para fazer uma matéria sobre Portugal, sobre o interior lusitano. Tem também muita coisa sobre o Brasil, tem a América Latina, ficou representada com o Chile.
Claro.
Santiago. E tem também, outros colaboradores entram também, por exemplo, a Crônica fala um pouco sobre a Indonésia e tem pequenos textos que falam, que tratam um pouquinho, sei lá, da África, por exemplo, coisa assim. A gente tenta retratar o mundo inteiro, nem que seja, assim, pequenos textos, pequenas colaborações.
Me conta uma coisa, você foi pra Amsterdã.
Isso.
E disso saiu uma matéria, que é uma careta em Amsterdã.
Exatamente.
Como é que foi a sua experiência em Amsterdã?
Ah, foi muito legal. Eu fiquei 1 ano lá, morei 1 ano, fui de intercâmbio com a UFMG. E fiquei estudando ciências sociais lá numa universidade de Amsterdã. E, assim, Amsterdã é uma cidade muito legal. Você espera que seja essa coisa realmente muito liberal, muito diferente e tal. E eu falo, assim, que o holandês, ele é uma pessoa indiferente, talvez, sabe? Não é nem só liberal. É uma coisa muito maior do que a gente pensa, dimensiona muito mais coisas. Eles não são, assim, por exemplo, fofoqueiros, eles não se importam mesmo de mexer na sua vida, de saber da sua vida. Então, isso acaba que traz essa liberalidade muito grande. Isso eu acho muito legal, assim, é uma forma de viver muito menos estressante, talvez.
Aqui diz que liberdade não é sinônimo de libertinagem.
Não, de
não necessariamente.
Alguma. Exatamente. É meio que isso mesmo, sabe? Assim, a liberdade que eles têm é muito maior, sabe? Não é só essa coisa de essa parte de libertinagem, eu acho que é muito voltada pro turista, que chega lá e realmente está procurando um mercado de sexo, de drogas, mas que, para quem vive lá, isso quase passa, assim, despercebido. Meus amigos holandeses, eu fui conversar com eles, entrevistar, e realmente eles não ligam para isso, eles não estão nem aí para coffee shops, não passam batido pelo Red Light District, que é o Distrito da Luz Vermelha. É diferente, sabe? Esse conceito de liberdade para eles é talvez uma coisa mais de liberdade de viver a sua vida.
E seus amigos, o que, que eles pensaram quando você iria, você é uma careta, como você diz, aqui no, na revista, iria para Amsterdã?
Eles ficaram bem surpresos, assim, falaram que era um desperdício.
Um desperdício de cidade?
É um desperdício de pessoa, então, Amsterdã mesmo. Alguns falaram que a UFMG me escolheu a dedo, assim, que faz uma campanha para descobrir quem que seria a pessoa ideal para ir lá e não estragar o plano, coisa assim.
Bernardo Xuxa, alguma pergunta pra Luísa Lages?
Ô, Otávio, na verdade minha pergunta é pra você. Eu tô ouvindo uma música de fundo aqui. Que eu tô com medo dela tá na minha cabeça ou você ter programado essa música mesmo. Não, tá na minha cabeça?
Duck Ellington? Perdido?
Não, eu tô com a música de retorno aqui, Otávio, que eu tô assustado agora. Mas vamos voltando ao assunto.
Uma pergunta aí pra Luísa Lages, que a gente não pode chamar de Luizinha.
A gente não pode chamar de Luizinha aqui.
Não, apesar de ter estudado com ela aqui na comunicação social. E a gente não pode chamar de Luizinha. Certo, Luísa Lages?
Certo, pois é. Xuxa jogando, não posso chamar.
Então, Luísa Lages, minha pergunta é... Você então tem testemunhos de várias pessoas que viajaram. Você falou até 4 correspondentes em Portugal?
Isso,
é isso?
Exatamente.
E por que 4 em Portugal?
Olha, Portugal, inicialmente o Vicente, que é o Vicente Cardoso, ele fazia parte do nosso pré-projeto, da Nonada, e ele recebeu essa notícia que ele ia para intercâmbio em Portugal. Então, assim, na hora que ele falou que vou para Portugal, a gente falou, ok, vai ser uma pauta da revista com certeza. Tratar de Portugal e tal. Só que, realmente, ele estava lá, a revista tinha que ficar pronta antes de dezembro, na verdade, de novembro, né? E não ia dar tempo dele contar muita coisa de Portugal, e a ideia era ser uma coisa diferente, não trazer, por exemplo, Lisboa e Porto, trazer um pouco de outra cidade. E ele não daria conta. Então, nós procuramos outros colegas da comunicação, de jornalismo também, que poderiam falar um pouco dessa experiência em Portugal. E, no caso, a gente pegou mais 3 pessoas que fizeram intercâmbio na Europa, 2 em Portugal e 1 na Alemanha, que passou férias em Portugal, pra contar um pouquinho dessas histórias pra gente.
E me conta uma coisa, você mochileira na Europa, quais são as dicas que a gente pode ter pro ouvinte já de cara, assim, passagens de baixo custo, levar muita coisa na mochila, pouca coisa na mochila, quais são as dicas?
Olha, Europa, assim, é uma coisa, acho que é talvez planejar um pouquinho, sabe, é bom. Marcar, por exemplo, hostel com antecedência, porque se você acha um hostel com antecedência, acha mais barato, por exemplo, tem mais opções de pegar um lugar mais próximo do centro, coisas assim. Ficar de olho em transporte. Tem muitas vezes você vai passar dificuldade com língua, às vezes, com como chegar e tal. Então, você sempre botar um mapinha à mão, que isso ajuda já. Você tem um mapa à mão, funciona, sabe? Porque geralmente a cidade tem metrô, tem pessoas pra te informar e tal. Com a alimentação, eu diria que eu passei muito... Eu comi muito fast food, assim. Porque lá a comida é mais cara, eu acho.
É muito cara.
É bem caro, assim. Mas você se vira com fast food, com supermercado é muito barato.
Mas que coisa feia, Luísa. Você vai pra Amsterdã, vai pra Europa, vai comer McDonald's.
Pois é. A gente na Itália...
Mas é perrengue, né?
Pois é, não faz parte, assim. É da experiência de não ter muito dinheiro, precisar viajar e tal. Mas, assim, supermercado é uma coisa que eu indicaria. Vale muito a pena, assim, tentar comprar coisas pra comer em casa, no hostel. Ver se tem um hostel com cozinha, uma coisa assim que vale
claro.
A pena.
E algum risco, assim, algum perigo? Ficar atento a alguma coisa?
Ah, eu acho, assim, aquela coisa de mãe, de carregar a barrigueira, sabe? Você colocar passaporte, dinheiro e tal.
Ah, isso é importante.
Nossa, muito importante, de verdade. Tem vários casos de amigos que tiveram problema com isso, que foram roubados, não perceberam, com os famosos pickpockets, sabe? Que roubam sua mochila, coisa assim.
Ah.
Então, carregar a barrigueira, por exemplo, é uma coisa fundamental.
Barrigueira seria aquele...
pochete.
Uma pochete mais fininha.
É aquela que você coloca embaixo da blusa.
Ah, isso. Que ninguém percebe.
Ninguém percebe, é ótimo. Isso. Você coloca seu passaporte, seu dinheiro, cartão ali, tá ótimo. Você já tá seguro, sabe? Porque isso é realmente muito problema na Europa. Tem muita gente que rouba turista. Sabe que você é turista, vai pegar sua mochila, você não vai nem perceber.
Bota um dinheirinho no bolso, mas as coisas importantes você não pode tirar o olho dela,
não,
certo?
E não deixar no hostel também, não é melhor carregar. Eu acho sempre melhor carregar com você, que é o lugar mais seguro.
É essa visão de que a Europa é 100% segura, isso não existe, não?
Ah, não. Eu diria que sim, é mais seguro, mas também não é toda a Europa, sabe? Eu vivi em Amsterdã, eu posso dizer que realmente é menos estressante, é bem mais seguro e tal. Mas você vai pra área de Amsterdã que não é tão segura assim e também... você tem que tomar os cuidados, os devidos cuidados, sabe? Se você não vai andar... com uma mochila nas costas, assim, no meio da estação central. Tem um movimento muito grande, pessoas podem te assaltar, por exemplo. Tem que tomar cuidado. É normal, é o cuidado que você teria aqui também.
Diga lá, Xuxa.
É, Luiz, você falou que é importante esse tipo de viagem, que a gente descobre coisas novas, essa que não é tão planejada. Você falou que Amsterdã é essa cidade mais... que liberdade não é libertinagem, né? Alguma experiência inusitada que foi assim, você realmente não esperava naquela cidade, Amsterdã, que todo mundo tem a imagem e que de repente você pensou, não, é isso?
Não, é realmente assim, essa coisa do... Acho que mais quando eu fui fazer a revista, a matéria de Amsterdã, eu tive que procurar entrevistar as pessoas, né? E no caso eu conversei com uma ex-prostituta, que é diretora do Centro de Informação sobre a Prostituição de Amsterdã. Na verdade, assim, uma experiência minha foi bem difícil, foi quando me falaram, ok, você vai ter que entrevistar prostitutas, Luísa. Aí eu fiquei meio em pânico, assim, e fui até o Distrito da Luz Vermelha e tentei bater nas janelas e conversar com elas, assim, e foi uma coisa muito complicada, foi tipo assim, me tratada quase a pedra ou a balde de xixi, que é o normal. Mas assim...
Como é que é? Não, peraí, como é que é?
Eles jogam a ideia, é assim, que na verdade se você tira fotos ou tenta... Não sei, produzir alguma informação sobre aquilo que elas não querem que seja veiculada, por exemplo, elas jogam xixi em você. Isso é tipo assim, a lenda urbana e é verdade. Elas realmente fazem isso.
Que ótimo.
Então, assim, quando eu fui conversar com elas, eu fiquei bastante temerosa, assim, mas até que elas foram, de certa forma, simpáticas, assim, mas não consegui conversar com nenhuma. Mas eu teria que pagar elas pra poder conversar.
Agora me conta uma coisa. A revista está aí, quais são os próximos passos? Vocês pensam em seguir com essa revista, publicá-la? Como é que a gente pode ter acesso a ela?
Olha, a gente, na verdade a gente não sabe ainda, a gente está tentando registrar a revista, mas assim, é só fazer um registro mesmo, talvez colocar, a gente vai disponibilizar na internet ela, tem já um endereço para um site da Nonada, mas que não está em uso ainda, então realmente é uma coisa assim, a revista não existe para ninguém ainda. Acho que a gente quer primeiro passar essa coisa de registrar ela, ter tudo certinho pra poder divulgar. Mas essa coisa da continuidade a gente não sabe como vai tratar ainda. A gente tem que ver, porque todo mundo tá nessa situação de acabou de formar, não tem dinheiro. Não... é bem complicado.
A revista, quantas páginas tem?
A revista tem, agora você me pegou. Eu acho que ela tem 78.
O Xuxa sabe essa informação aqui.
78.
78, né?
Isso.
Ah, 78, isso mesmo.
Então, você teve que contar com muitos colaboradores, certo?
Tivemos, acho que, 15 colaboradores.
Agradeço-os aí no ar.
Nossa, muito, muito obrigada, colaboradores. Eu queria agradecer um por um, na verdade, mas são 15, realmente, é difícil. Fora os colaboradores que não estão aqui, que são pessoas que deram dicas pra gente, forneceram fontes, as próprias fontes. Gente que, enfim, que deu foto, por exemplo, ajudou. Teve muita gente ajudando, tem que ter. Porque eram três pessoas fazendo uma revista em um semestre, fazendo todo o projeto e a revista. E foi bem complicado. Se não fossem essas pessoas, não existiria.
Fisicamente a revista existe?
Ah, fisicamente sim, mas ela existe pra pessoas muito restritas. Por exemplo, minha mãe, meu pai, minha avó.
Não, isso é um material muito bom, que ele não pode ficar preso, Luísa.
Não, tem na biblioteca da Fafiche.
Tem na biblioteca da Fafiche,
sim,
tá aí.
Quem quiser pode ler ela na biblioteca da Fafiche.
Muito bacana. Mais alguma pergunta, Bernardo Xuxa, nossa última entrevistada, a minha última entrevistada do ano, provavelmente a sua também.
Isso, Na verdade, não. Na verdade, só agradecer mesmo a participação da Luísa Lages, outrora conhecida como Luizinha.
Claro. Não, pra encerrar, a Luizinha vai indicar agora pra gente um destino nessas férias que estão chegando aí.
Tá certo.
Pra quem tem férias e quem tem grana. Luizinha, qual que é a sua indicação aí?
Pra quem tem grana?
Não, pra quem... Não, qualquer lugar, sei lá.
Ah, eu não sei. Eu fugiria do calor, mas ao mesmo tempo é bom ir pra praia, né? Aproveitar um pouquinho. Eu tinha vontade de ir pra Bahia.
Pra onde?
Pra Bahia, ver a praia.
Não, Luizinha, você foi pra Europa, Luizinha. A Bahia todo mundo conhece. Dá alguma coisa interessante, assim, sei lá, o Rio Sena, alguma coisa.
Um destino bem assim.
Veneza que tá acabando, sei lá.
Alguma... Gente, eu amei Roma. Roma acho que vale muito a pena conhecer. Assim,
por que você amou Roma?
Eu amo Roma, é quase um...
É um jogo de palavras, né?
Não, mas Roma é muito legal, assim. É uma cidade muito bonita, muito bonita, muito grande, cheia de história. Ah, e é gostoso o clima, as pessoas são mais calorosas, até, às vezes até calorosas demais. O gelato é maravilhoso, a pasta é muito gostosa. Ah, vale muito a pena.
E a comida? Não vai me dizer que você só comeu fast food em Roma, né?
Não, então, eu comi muita pizza.
Ai, olha que bacana.
Muita pasta, muito... E gelato é o sorvete de lá, que é uma delícia. Senão, não existe sorvete pra mim depois do sorvete de Roma.
Gelato. Ah,
tá. É o Gelato, é.
Muito bem. Luísa Lages, parabéns pela revista.
Parabéns pela formatura.
Parabéns pela formatura.
Igor Lages, Diana Dourado.
Muito obrigada.
Você passou, eu imagino que você deve ter passado com louvor, formado com louvor, ao contrário de
certas pessoas
aqui nesse estúdio. Mas o importante é formar, né, Luísa?
Não, com certeza. Virar jornalista tá bom, né?
Então é isso aí. Conversei com a jornalista Luísa Lages. Olha que bacana isso.
Uhum. Isso aí.
Muito obrigado, Luísa.
Muito obrigada.
Um abraço pra você. Um beijão.
Tchau, um abraço.
É isso aí. Conversamos, né, Xuxa, com a jornalista Luísa Lages sobre a revista Nonada, que foi o trabalho de conclusão do curso de comunicação social. Luísa Lages, Igor Lages e Ana Dourado, certo?
Certo.
A revista está disponível na biblioteca da Fafish.
Uhum.
Aqui diz um site aqui, Luísa. Luísa, está aí?
Oi,
ainda?
Aqui.
Esse site aqui, issuu.com.
Isso, esse é o site onde você pode ver a revista online.
Ah, bacana, então, para os ouvintes aí, ó. issuu.com. É só procurar por Nonada, tudo junto.